E aí?
Está no ar o Pod Outro A.
Um podcast sobre diversidade, cultura e entretenimento.
Eu sou o Rafa.
Eu sou o Gui.
E eu sou o Will.
Mais embaixo pra mim, porque é um pastor mais rígido.
Ah, tá. Era,
tipo, ele era meu amigo também, mas só que ele era mais rígido, ele era mais conservador. Então, tipo assim, quando eu falei pra ele, ele falou... Ele queria fazer, tipo, meio que
ele
reversão.
Ele voltou o seu papel lá atrás de novo.
Voltou lá atrás. E aí eu voltei pro banco.
Bicho de novo.
Mas só que, tipo, esse foi o fim pra mim. Eu já tava com quase pra 18 anos, e aí eu revoltei.
Sou maior de idade, vou dar um...
Mano, eu revoltei, e aí minha mãe falava, vamos pra igreja, eu falava, eu não vou. Aí meu pai falou um dia pra mim, se você não quer ir pra igreja, você não vai sair. Eu falei, eu quero ver. Eu vou sair sim, e eu não vou ir pra igreja. Gente, aí ele falou bem assim, tá bom. Aí eu pedi pra sair na próxima semana, na outra semana.
Ah, tá bom, tá bom. Tipo, tá bom e
tipo, tá bom. Ele falou, tá bom, em silêncio.
Esperando alguma coisa.
Tá bom. Ok, na outra semana eu pedi pra sair, ele falou bem assim, só se você for pra igreja. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E eu me maquiava pra ir pra faculdade. Eu fazia pele, iluminação. E eu ia pra faculdade assim. Eu fiz isso e fui pra igreja.
Uai!
Todo mundo me olhou. E aí meu pai falou bem assim, por que você vai pra igreja assim? Eu falei, porque eu me sinto bem assim. E se eu não posso ir pra igreja assim, eu não vou ir pra igreja.
Isso, tá passada você aí? Tá passada, eu também tô.
Foi a última vez que eu fui pra igreja.
Lacrou, né, bicho? Deu
e
nome.
Eu falei, deu nunca nome, mais eu volto pra igreja. Tudo. Eu falei, nunca mais eu entro na igreja. Gente.
Até hoje.
Até hoje, eu não voltei na igreja. E aí, esse meu amigo... Peraí, não me corta, porra. Todo mundo tá me cortando nesse episódio.
Ah, é que agora ficou interessante.
É meu momento de fala.
Coisa,
é meu momento de fala. A minha mãe, tipo, meio que se revoltou. Todo mundo meio que se revoltou. E aí... Tipo assim, o meu amigo que saiu, que não era meu pastor, ele foi pra outra igreja, totalmente diferente. E aí ele me chamou pra conversar, e ele começou a falar as coisas. E ele falou, cara, você abriu minha mente. Ele falou, vive, brilha. Você é isso mesmo. Gente, tipo, isso mudou a minha vida. Tipo, de um jeito...
Ele é gay também?
Não, ele não é gay.
Ai, mas ele é só uma pessoa
humana. Ele só é uma pessoa humana.
Humana.
Gente, isso mudou.
Que tem Cristo no coração.
E ele foi uma das pessoas que... Uma das pessoas não. A pessoa que ajudou meu pai a entender todo o meu processo.
Ai, que babado.
E ele falou pra mim, Gui, quando você tava de banco, eu não tava conversando só com você. O seu pai também vinha aqui.
Aleluia, arrepiei.
Tipo, tava você e o... Tava
a família de banco.
Eu tava tratando você e o seu pai. E eu fiquei tipo...
Muito bom.
Meu Deus.
Muito bom.
Sabe? Então, tipo, ele...
Por mais gente assim.
Por mais no começo, humanos. A cabeça dele era totalmente diferente. Mas hoje...
Mas ele buscou conhecimento. Tipo,
ele buscou conhecimento.
Saber, conhecer.
Sabe? Ele foi na pessoa certa. E aí, a gente foi pra um casamento juntos.
Tá vendo, bicha? Como eu vou falar pra você que a sua igreja lá atrás te deu coisa boa aí, ó.
Só me deu uma pessoa boa, né? Porque as outras que mostravam ser assim é tudo uma merda!
Uma pessoa boa, mas que, né?
Gerou uma situação boa.
Gerou uma situação boa. E aí, pera, ponto.
Não que isso justifique todo o seu sofrimento, né?
Não.
Não justifica. Não.
Tipo, isso foi só uma coisa que aliviava todo o sofrimento. E aí, ele falou bem assim, Gui, eu preciso buscar a minha mulher na igreja. Tipo, no meio do casamento. Eu falei, tá bom, vamos.
Ah, achei que ele tinha falado pra você buscar a sua mulher na igreja.
Eu falei, tá bom, vamos. Eu falei, tá bom, vamos. Amigo. Chegou na igreja, eu falei, eu não vou entrar, eu vou ficar aqui fora. Falei pra ele, eu não consigo entrar na igreja. Eu não quero entrar na igreja. Ele falou bem assim, tenta. É uma igreja meio que inclusiva também. Ele falou, a liderança aqui também é... Também é... Tem um rapaz que é trans. Tem um pessoal que também é LGBT. E eu falei, ok. Mas eu não quero entrar.
Tá, isso não...
Gente, eu não entrei. Só que aí, tipo, eu comecei a ficar muito entediado lá fora. Eu falei, tá, eu vou entrar. Gente, quando eu entrei na... Eu juro por Deus, eu entrei...
A curiosidade matou o gato.
Não, não foi nem curiosidade, amigo. É que, tipo assim, mano, faltava 15 minutos. Tava no frio da porra. Falei, vou entrar.
Vou ficar no frio?
Não. Aí foi super legal, que a gente foi no carro ouvindo Pablo Vittar, Liney, Querurias.
Vittar!
Foi muito bom, muito bom. E aí, quando eu entrei na igreja...
Urias, bicha.
Amigo, eu juro por Deus. Eu entrei na igreja, eu comecei a sentir muita falta de ar. Eu comecei a passar mal. Eu falei, me tira
daqui. Tava endemoniada.
A menina, comecei depois de um tempo com isso com uma amiga minha. Ela falou assim, bicha, tu tava carregada.
Gente, pra você ver o que um trauma gera na pessoa.
Eu falei pra ele, eu preciso sair daqui.
Porque você vê isso como trauma?
Vejo. E uma coisa que eu comecei a fazer, que eu fazia muito quando eu ficava incomodado, era me arranhar. E eu comecei a me arranhar na igreja. Eu falei, eu preciso sair daqui, eu tô passando mal, me tira daqui, me tira daqui. Ele liguei, você consegue aguentar mais 3 minutos? E tem cronômetro na igreja. Deu 4 minutos, a pessoa não terminou, o pastor já acabou essa palhaçada. E, tipo, ela terminou, conseguiu terminar em 3 minutos. E eu falei, vamos embora daqui agora. Foi eu sair da igreja, passou.
É. Alguns vão dizer que isso era demônio, mas é, não.
Mas não.
Isso era fobia social.
Fobia social, fobia social do lugar.
Sim. Traumas.
Sabe? Aí as pessoas falam, ai, vai na igreja, a gente tá com saudade de você. Falei, mano, você não tem saudade de mim.
Não tem, porque eu tô
assim. Ninguém me procurou.
Ninguém me procurou?
Ninguém me procurou, ninguém foi atrás de mim.
Que porra de saudade é essa?
Sabe, ninguém sentiu minha falta.
Não.
Entendeu? É. Agora faço uma pergunta de vocês.
Ah, até esqueci.
Eu esqueci.
Ai, que bom.
Não, você. Mas. Você ainda se sente próximo de Deus?
Sim. Eu ainda oro. Às vezes, né?
Às vezes. Deus ou pra Santa Cher, querida?
Eu oro pra Beyoncé. Eu ainda faço oração.
Uhum.
Eu ainda escuto gospel. Minha irmã vem pra cá. Minha irmã vem pra cá, a gente canta gospel, a gente fala sobre as coisas, a gente analisa clipes gospels. E tipo assim, eu me sinto confortável, mas...
Uhum.
É cantores e cantores, são músicas e músicas.
É, eu acho que é o ambiente.
E é com quem eu tô.
Porque, é porque acho que eu falo isso também com, puxando a sua fala. É, o ambiente, aquele ambiente, o ambiente igreja, hoje eu não sei se eu consigo me enxergar mais nesse lugar. Mesmo dentro de uma igreja inclusiva. A responsabilidade... Nossa, eu vou ser achovalhado por isso, mas enfim.
Vamos cancelar
isso. Essa responsabilidade, esse abrir mão das coisas. Não que eu sei que faz parte do processo de né, da relação com Deus.
Esse foi um dos principais processos, porque eu deixei a igreja.
Por ter que abrir mão de coisas.
Tem que abrir mão de muita coisa.
Então, e eu não sei, sabe? Não sei se eu não quero isso pra
isso
mim.
Isso não é pra mim.
Porque hoje eu sou uma pessoa livre, eu sempre fui uma pessoa livre. Mas eu não era tão livre. Eu era livre dentro daquilo que eu achava
sensação,
que era liberdade.
A sensação de liberdade.
Porque é uma falsa liberdade.
Que a gente também tem até hoje. É. Ninguém
sim,
é livre.
Sim, tem muita gente que tem. E então hoje eu não consigo me ver.
Eu não era o Guilherme. Eu costumo falar que morreu aquela pessoa,
sim,
aquela pessoa não
sim,
existe
sim,
mais.
Sim.
E esse agora é o Guilherme. Esse Guilherme, ele sempre estava preso dentro dele e ele nunca... Acho que nunca deram a oportunidade dele sair.
É, mas...
E aí ele saiu à força. Ele falou bem assim, mano,
foi tirado,
tô
né?
agoniado, vou sair dessa porra e chutou tudo aqui dentro e saiu.
Foi parto forceps, né, bicho?
Foi um parto forceps, real.
Mas é...
Pedaço em pedaço.
Uhum.
Mas engraçado porque... Engraçado, porém, nem tanto, mas eu consigo ver as duas pessoas, os dois Rafaels. Rafaéis?
Rafaéis.
A bicha burra, Kakura. Porque eu vejo o Rafael dentro da igreja conservadora e eu vejo o Rafael livre, literalmente livre, liberto. É, não da homossexualidade, porque eu não sou doente, mas livre de das amarras, das correntes, do pecado, das condenações, dentro da igreja inclusiva. Mas mesmo assim, olhando os dois Rafaéis, eu não consigo.
Tem uma trava.
Porque é uma coisa que te condiciona. Pra eu ter uma relação com Deus, eu preciso abrir mão disso, eu preciso abrir mão daquilo. Mas pera.
São muitas condições.
É muita condição.
Quem tá pregando isso? É Deus ou
tá
é
na
homem?
Bíblia?
Até se tiver,
pode
gente.
Ser que esteja,
pode
mas
ser
aí
que
ela
esteja,
tá
mas é interpretação.
Mas eu acho que é uma forma, querendo ou não, de ter o controle, entre aspas, da pessoa, de ter o domínio daquilo. E, cara, de verdade, relação com Deus não é dominação, relação com Deus é troca.
É, tem coisas que tem na Bíblia, amiga, que eu não posso debater com a minha mãe. Tem coisas de igreja que eu não posso debater com a minha mãe. Porque a minha mãe, obviamente, gente, ela tem uma cabeça totalmente diferente da minha.
Sim.
E tipo assim, eu enxergo a Bíblia de um jeito e a minha mãe enxerga a Bíblia de um jeito totalmente diferente.
É, até porque a bicha lê aquela Bíblia em quadrinhos, né? Então ela
eu não... Ah, eu gente, inclusive, eu era louca da Bíblia. Não podia sair uma Bíblia com estampa diferente que eu queria comprar. Ah, e quando eu saí da casa da minha mãe, eu não trouxe nenhuma Bíblia. Eu falei, eu não quero nenhuma Bíblia.
Gente, pra vocês verem uma coisa interessante. Eu fui da igreja católica. Perdão. Fiz catequese e tudo mais. Mas, gente, eu nunca li a Bíblia. Nunca.
Nossa, eu li a Bíblia.
Nunca li a Bíblia.
Sério?
Até fazendo catequese e tudo mais. A gente lia pedacinhos, assim, que tinha... A gente recebia, tipo, uma apostila.
Aham. Uhum.
Mas eu nunca li a Bíblia.
Mas você fez a catequese porque era uma condição? Ou porque você se entendia o que era aquilo?
Gente...
Quantos anos você tinha?
Então, acho que entre uns 13 e 14, por aí. Eu não entendia, eu só tava ali porque meus pais mandaram. Falou, vai fazer a catequese.
Uma mera obrigação.
Tipo, não digo como, porque eles mandaram, porque era o comum. É tipo a mesma coisa que vai pra escola, porque tem que ir pra escola.
Fazia parte do negócio.
E que nem uma frase que minha mãe fala hoje em dia, ela fala assim, eu fiz a minha parte, eu apresentei e mostrei o caminho que eu acho certo de seguir.
Filho, o caminho é que deve andar.
Então, meu pai comprou o CD do Destiny Child e da Beyoncé. A culpa foi dele.
E tipo, ela fala assim, eu ensinei, agora vai dele querer seguir ou não. Entendeu?
Que aí a gente cai de novo no livre-arbítrio, né?
É, querer seguir ou não.
Minha mãe já não tem isso. A minha mãe já olha pra mim e fala, você sabe o que é certo e o que é errado. Eu não preciso falar mais nada, né? Ela só fala isso pra mim.
Claro que lá no fundo ela tá dizendo, é errado.
É errado, tipo, ela olha pra mim, tipo...
Sim, a minha mãe também quer dizer isso. É com a só minha que mãe ela é fala. Um pouco mais, sabe?
Para, que sujo.
Com a minha mãe eu nem falo. Não, sério.
E como que a gente vai gravar um episódio especial de mães, isso, né? Sendo que a gente vai estar com nossas mães no episódio especial de mães?
Abafa. Exclui.
Gente, esse foi um assunto que rendeu. Acho que foi o nosso episódio mais longo. Acho que eu tenho certeza.
Peraí.
A gente não quer terminar.
Eu quero saber. Eu quero saber. Batismo. Se batizar foi uma opção.
Vamos lá. Pera.
Para tudo.
Batismo. Uma coisa muito diferente da católica e da evangélica.
É.
Eu não concordo com o batismo da igreja católica. Gente, eu fui batizado com meses de vida.
É.
Agora me diz...
Que é o batismo por aspersão.
Gente, e a Igreja Católica tem muito essa coisa de superstição. Nossa, você não batizou seu filho ainda?
Ah, deixa sua vida cagada.
Você não batizou seu filho? Não pode dormir no escuro. Seu filho não pode dormir no escuro, ele não é batizado. Não pode...
Já vi o diabo, gente, já vi o diabo.
Outro assunto, outro episódio. Não pode... não pode... Dormir no escuro, não pode, tem que ser chamado de criatura, entendeu? E é isso, gente. Continuando.
Só pra contextualizar, pra quem não sabe ainda, o batismo... existem dois tipos de batismo, né? Tanto o da católica e o da evangélica. Que, teoricamente, predominantemente, é assim. A católica, ela... utiliza o batismo por aspersão, que é que o Will falou, que é quando a criança não tem condição nenhuma de aceitar ou negar aquilo, e ela não tem consciência de nada. Então, se você falar para a criança que ela foi batizada na igreja católica, ela vai acreditar naquilo. Mas não
é.
Essa é a minha visão.
Eu não entendia nada, o simbolismo, nada.
Porque não é explicado, simplesmente você é batizado, acabou. Agora, por exemplo, na igreja evangélica, e aí o Gui talvez concorde comigo, a bicha tá me dando coisa pra comer pra eu calar a boca.
Óbvio, mano, faço meu...
Eu tô no meu lugar de fala agora, querida.
Termina.
E o batismo na igreja evangélica, ele predominantemente acontece por imersão. Que é aquela fatídica cena de você cruzar o braço, o homem te deita, você quase morre afogada. E levanta como se você tivesse aceitado Cristo debaixo d'água. Como se você precisasse mergulhar.
Como se você nascesse de novo.
Um renascimento.
Como ele foi batizado, né? No Rio de Jordão, né?
Como Jesus foi batizado no Rio Jordão.
Sim.
Por João Batista.
João Batista.
Que comia cobras de larga.
Então, assim, existe...
Real, você tá rindo, mas é real.
Calma, depois a gente vai fazer um episódio sobre...
Sobre essas... a Bíblia. Vamos fazer um episódio sobre a Bíblia.
Conta aí, vocês aceitam? Vocês querem esse assunto?
Eu acho
me
que
diga.
O meu... Tá, peraí.
Ela tá me cortando de novo.
Vamos lá, vai ser bom, porque eu não
acredito
na Bíblia. Gente,
todo mundo me cortando. Eu acho que o meu batismo não foi, tipo, eu queria.
Então por que você foi batizado?
Porque por pressão.
Quantos anos você tinha?
14.
Então.
Foi por pressão.
Teoricamente.
Mas, então, gente.
Mas então, o problema da igreja... A diferença da igreja evangélica pra igreja católica, no quesito batismo, é justamente isso. Porque quando você é batizado na igreja católica... Você não tem consciência, vamos dizer assim.
Você é um
bebê. Na igreja evangélica existe uma pressão, porque você... Isso são falas da própria igreja.
De aceitar logo Jesus e vai logo.
Não, vai além disso. Que você só vai ser salvo se você tiver batizado. É um dos preceitos. Ser batizado,
tomar Santa Ceia.
Tomar Santa Ceia. E tem um outro que eu não lembro agora se era...
Acho que não é falar em línguas.
Falar em línguas. Falar em línguas na igreja evangélica é uma forma de comunicação sua com Deus. Que é só você e Deus entende. Então, se você que fala em línguas e sai falando pra todo mundo... Ô, idiota, ninguém vai entender nada, tá?
É você.
É você e Deus
te
só,
manca.
Tá? Então, mas é uma pressão.
Tradutor do céu.
Faz em Libras, querida. Quero ver se eu consegui.
Faz um post no Twitter.
Então, existe essa diferença. Na igreja evangélica, o batismo é uma forma de você ser salvo. Mas só que assim, a gente sabe que a salvação ela é individual e depende da sua relação com Deus.
Sim.
No, né?
Gente, mas, e você que também não crê...
Tá bom, tá tudo bem. É sobre isso. Tá tudo bem,
é sobre isso. É sobre uma sociedade que...
Sabe?
Cada um segue.
É.
Cada um segue. Temos aqui duas... Vocês seguem o quê, gente? Vocês são cristãos, certo?
Eu sou evangélica.
Gente, assim. Eu ultimamente tô muito dividindo em várias coisas.
Hoje eu tô no mundo, mas eu sou evangélica.
Vamos lá,
porque, tipo assim, vamos lá. Agora eu vou abrir um ponto aqui.
Eu não falo, gente, nesse episódio, tá bom?
O Guilherme ficou muito... a bicha falou um monte, mano. O Guilherme... Ultimamente o Guilherme ficou muito interessado por religiões de matriz africanas.
Sim.
E faz um bom tempo que eu tô. Só que, tipo assim, entro numa religião dessa. Como que eu chego na minha mãe e falo?
Porque
tipo,
ainda existe muito estigma. Sim, existe muito estigma.
Muito. Tenho vontade de ir pra conhecer? Muita vontade. Mas, tipo, ai, vivo bem sem? Vivo também, sabe?
Cara, eu sempre fui uma pessoa tão cabeça aberta.
O ponto... Eu já pensei em seguir também a Candomblé, Umbanda e tudo mais. Só que também tem muito preceito. Querendo ou não. Tem muito preceito. Então, é uma coisa que, tipo, a gente fica... Eu, pelo menos, fico... Não, vou ficar aqui, tranquilo, com o que eu acredito, sem fazer mal pra ninguém. É isso que eu quero. Não quero entrar em nenhum ponto, nenhuma religião. Quero me sentir bem assim.
Então, eu sempre tive a cabeça muito aberta pra questão de religiões, num contexto geral. Não tô trazendo nenhuma à tona. Porque eu falo que eu sempre fui muito o crente diferente da família, você sabe? De toda a família. Porque existe, sim, uma questão das pessoas acharem que só a sua religião salva, só o seu Deus vai te levar pro céu. E a outra não. Só que eu nunca, de toda a minha trajetória dentro da igreja, eu nunca pensei desse jeito, sabe? Tipo, ai, só a minha igreja vai salvar. Então eu sempre fui muito cabeça aberta nesse sentido de, não que eu precise vivenciar aquela outra religião, mas eu preciso entender como ela funciona. E tipo, se eles acham que assim tá bom, que vai levar pro céu, amém, tá tudo bem.
E é sobre isso.
É sobre isso, sabe? Acho que é parar com essa coisa de achar que só o meu Deus, né? Não vou nem falar de minha religião. O meu Deus te salva.
E o meu Deus é o Deus. E você tem que acreditar e colocar a goela abaixo.
É claro que você quer que as pessoas... Você quer mostrar aquilo que você segue. Você quer que as pessoas sigam aquilo
que
você segue.
Sim, porque você só... O outro só vai te seguir pelo convencimento.
A minha mãe... Gente, tipo assim, isso era uma coisa que minha mãe falava. Que eu falava pra minha mãe. Eu debati muito com a minha mãe sobre isso. Eu falava pra ela, você acha que só porque você é crente, eu e o meu pai, a gente tem que ser igual a você?
Sim.
Eu não sou igual a você.
Porque tipo, assim, nunca mas, assim eu entendo.
Eu entendo o posicionamento,
exemplo,
mas acho
que eu gosto de uma coisa, eu quero que outras pessoas também gostem.
Sim.
Também
sim.
Sigam.
Adorem a Beyoncé.
Então, nem por exemplo,
tanto,
nem
né?
tanto.
Ah, vamos né? tomar no cu.
Tá véia já.
Se fosse a Lili, queria até...
Vê seu passado.
Mas, é tipo, tudo tem um limite, né?
Sim.
Tudo tem um
sim,
limite.
Sim, sim. Tem que ter. Tudo em excesso, né? A própria Bíblia diz isso.
Sim,
que
tudo
em
excesso
faz
mal.
Então, eu acho que... E existe uma visão errada das pessoas quererem... E aí, eu falo isso dentro da religião... E aí eu estendo pra política, pra vários outros assuntos que as pessoas elas acreditam, ou elas têm na imaginação delas, que eu preciso te convencer, porque você só vai ser bom se você pensar igual eu penso.
Sim.
E na verdade não
como
é.
Como diz a filósofa aí da quebrada, eu vou te convencer ao que não te convém.
Sim, eu vou te convencer ao que não te convém.
Justamente, não conheço essa letra, mas já gostei. Então, assim, existe esse erro dentro da da religião e de tudo mais. Porque as pessoas acham que só o seu Deus salva.
Ai, uma coisa que eu vivi na igreja que me incomodou muito. Me incomodou demais. Foi quando foi as eleições para...
Biruliro.
O Biruliro. Gente!
Quem é o Biruliro?
Biruliro.
O Sanu Rabo. Gente, a igreja...
É que não pode falar o nome, senão chama...
Esse nome não pode ser pronunciado no podcast. A igreja...
Ah, verdade.
A igreja meio que impôs que todo mundo votasse nele.
Não, o pior é quando fazem a votação por aclamação.
Sim, Miguel,
as pessoas escolhem, invalidam todo o processo de eleição. Porque um processo de eleição significa o quê? Ter os candidatos, as pessoas irem lá por sua livre e espontânea vontade, não pressão.
E votar entre eles.
Gente, aqui,
e aí a maioria dos votos vence. Essa
pra vocês
é uma
verem como a igreja influencia em tantas coisas na vida de uma pessoa.
A gente já falou de política, a gente já falou de sexualidade, a gente já falou de eleições...
Racismo,
vestimenta,
classe social.
Classe social, desigualdade racial. Olha aí. E isso porque é um lugar onde as pessoas deveriam ser
acolhidas.
A gente, pelo menos eu.
E acolher não é só aquilo que você quer acolher, tá? É acolher.
Ai, a igreja faz muito isso. A divisão de pessoas. A acepção de pessoas. Uhum. Não gostei de você, eu não vou te acolher, você não vai ser bem acolhido por mim. A igreja faz muito isso. E eu queimei o tapete agora.
Ela quase tacou fogo na casa,
sim.
Brasil. O estúdio quase...
Tá pegando fogo, bicho!
Tá passada. Exatamente. E então, quando a gente fala... conjugar o verbo acolher, significa acolher sem fazer distinção de qualquer coisa. Seja raça,
cor... Ah, distinção de pessoas. Achei a palavra certa.
Raça, cor, sexualidade...
Gênero. Que, né?
Status social.
Porque a mulher... Como
sim,
dito, né?
Misoginia.
Verdade.
Misoginia.
Gente, babado. Abrange muita coisa.
É um assunto pesado.
É um assunto pesado. Foi um assunto necessário?
Foi.
Poderíamos ter falado mais?
Sim.
Sim. Poderíamos.
Seríamos cancelados?
Talvez.
Sim. Talvez.
Talvez.
Se vocês acharem interessante, tem assunto ainda, tenho certeza. Que essas bichinhas crentes, elas falam.
Uhum. Eu confesso aqui, vou abrir pros meninos, que eu já... tinha pensado em abordar esse assunto dentro do meu trabalho na internet, mas pra mim era um puta gatilho.
Não ia dar, amigo.
Pra mim era
conseguir.
Um puta gatilho. Porque a ideia era chamar um pastor amigo meu, inclusive, de uma igreja inclusiva,
uhum.
pra falar sobre e aí trazer todas essas questões que a gente falou aqui hoje. Mas pra mim era um puta gatilho. Então, assim, hoje, até quero agradecer os meninos, porque, na verdade, foi um assunto de surpresa pra mim. Eu não sabia que a gente ia falar sobre isso.
Também não sabia, amiga. Surgiu.
E eu me senti muito, muito à vontade pra falar, porque é um assunto que machuca. E aí, você que tá aí do outro lado, que já passou, que passa por isso, ou que ainda vai passar, porque, infelizmente, as pessoas ainda vão sofrer por causa da igreja.
Vão.
Muito. Me perdi, gente. Fiquei emocionada, me perdi. Desculpa. Mas se você que tá aí do outro lado, tá passando por isso, não se sinta culpado pelo que você é ou pelo que dizem que você deveria ser. Simplesmente seja, porque é sobre isso, é sobre ser, não sobre o que as pessoas querem que você seja. Quero agradecer os meninos pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é muito delicado pra mim e que... Não virou gatilho, tá, gente?
Vamos pra bênção apostólica agora?
Ai, tô emocionado.
Fofo. Então, vamos
agora,
para
agora, depois do choro, gente.
Depois
peraí,
das lágrimas.
Peraí, e se você não se sente acolhido na sua igreja, saia.
E vem pra nossa igreja,
e
pode
vem
atroar.
Pra nossa igreja, pode atroar. É isso. Apoie-se,
Santíssima
5 ou 10 reais.
Trindade das bichas.
O dízimo vem.
O dízimo vem, 5 ou 10 reais, contribua.
Ou 10% do seu salário.
É outro assunto. Dízimo. Você
acha
ofertas.
Certo o dízimo?
Ai, depende, né?
Em partes.
Se vai pra igreja ou se vai pro pastor.
Você sabe que o pastor recebe
gente,
uma porcentagem do dízimo.
Eu descobri, que não sou do meio evangélico, descobri que a igreja tem... Tesoureiro, gente, eu não sabia dela.
Eu já fui tesoureiro dos jovens.
Isso, para de gritar, viada.
Foi um assunto que eu lembrei.
Sim,
já fui. E era
sim,
muito legal.
Gente do céu, babado.
Existe, porque é
tem
uma
que ter
empresa,
uma administração,
tem
né?
Tem pessoa precisa pagar o aluguel da igreja, a água, a luz,
depois.
A internet e tudo isso. Enfim, gente.
Vamos lá,
é
gente.
É uma empresa, tem muito mais assunto. Se vocês quiserem, mandem pra gente no nosso e-mail.
Quero contar uma fofoca.
A gente faz um parte 3.
Preciso contar uma fofoca pra vocês. O pastor recebe uma parte do dízimo. Vamos para o nosso quadro semanal. Que é o
Indica.
Vamos começar por quem,
por
gente?
Pelo Rafa.
Ai, a Kakura de novo.
Pelo Rafa.
Vinha.
É sempre você que começa?
Não, mas agora eu quero começar. O meu indica dessa semana são duas.
Vamos ver se ele roubou meu indica dessa vez.
O primeiro eu esqueci, então eu vou falar o segundo até eu tentar lembrar o primeiro. É, acho que é um filme, tá na Netflix, e acho que provavelmente em várias plataformas de streaming, que é um filme muito icônico, eu assisti inclusive recentemente pela 48ª vez, que é Orações para Bob, que é Pray of Bob, que é a história de um menino gay, nos Estados Unidos, que ele descobre a sexualidade e a família tenta a cura gay dele e, enfim, aí eu não vou contar o restante porque
é aquele spoiler. Que a gente viu, amiga?
É.
Nossa, assistam! Assistam.
É muito, muito forte. Mas
e
é
saiu
muito
a
bom.
Notícia e o mundo não
é
acreditou.
Muito bom porque dentro dessa cura gay, vamos dizer assim, nasceu um outro movimento, que inclusive a gente tem hoje, graças a Santa Cher, existe
Santa
um outro movimento que cuida dessas pessoas que são decorrentes dessa situação que acontece no filme, que eu não posso falar porque senão eu vou dar spoiler.
É.
Assistam, é um filme, acho que longo mais ou menos,
não,
mas
amiga,
vale super a pena, vale super a pena.
Ah, é muito bom.
Spoiler de gatilho, tá? Se você tem gatilho, assiste com moderação, se isso é possível.
Assiste com pessoas.
Com pessoas, não assista sozinho. E o meu segundo indica é um filme fofíssimo, que foi um dos primeiros filmes gays que eu assisti. Isso há uns 50
procurando
anos atrás, alô.
Luca!
chama Shelter. A tradução, não tem nada a ver com o nome, é De Repente Califórnia.
Gente, inglês, Shelter.
Tudo a ver. Mas assim, o filme é maravilhoso.
Uma aventura muito louca.
Né? É um filme muito lindo, porque a fotografia do filme é linda, passa num lugar lindo, que é na Califórnia, obviamente. E é a história de dois rapazes que se descobrem. Um já é assumido e o outro ele é mais velho e o outro é mais novo. Então,
quem é o assumido?
O assumido é o mais velho.
Ah.
E aí o mais novo chega na história e tem todo um... Mas assim,
Assistam.
É uma história quente.
Já vou assistir.
É uma história quente. Tem umas cenas assim que a bicha fica úmida. Mas ele é quente, mas ao mesmo tempo ele é muito sutil, assim, sabe? Conta a história de uma vertente, assim, muito, muito bonita. Eu chorei horrores. Eu baixei a playlist inteira. Ah, a playlist do filme é maravilhosa.
Tá disponível no Spotify?
Bicha. Eu não... Tá.
Ah, e quem também tá disponível no Spotify é o Pode Troar. Segue a gente.
Vai lá,
segue,
por favor. Ouve.
É onde tá ouvindo a gente.
É aqui. A gente não é da firma ainda.
Ainda.
Mas
dona
a gente
Spotify.
Vai ser. Tá, dona Spotify,
né?
Brasil? Patrocina nós.
Vamos lá no meu indica?
Sim.
Vai lá.
Vou começar com um perfil no Instagram, que também é uma rede de acolhimento, né? Vamos lá. O Instagram é RNAJVHA Brasil. Vamos lá. Rede de Adolescentes e Jovens Plus. Que é, resumindo, eles trabalham no acolhimento e fortalecimento dos adolescentes e jovens que estão vivendo com HIV e AIDS em todo o território nacional.
Lembrando que vai estar lá na descrição, tá bom? Vai estar
sim,
no Indica,
gente.
Não se preocupem que vai estar lá o arroba
vai
pra
tá
vocês
lá.
Procurarem.
Sigam a gente no Instagram.
É,
porra!
Por favor.
E é bem legal, eles fornecem cursos e tudo mais pra gente...
Bacana.
Conhecer melhor, né? Não ter esses preconceitos.
Inclusive, é um outro tópico para um episódio, hein?
Exatamente.
Nossa,
então, é legal que eles abrangem nacionalmente, né? De, tem cursos de proteção social das pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Bacana.
Que tem HIV, AIDS e outras ISTs também, gente.
Ai, bicho, eu tô arrepiada.
E eu achei esse perfil
frio.
Muito legal. E ele seguiu esse perfil, eu descobri por conta que ele seguiu a gente no nosso perfil do...
Deuses perfeitos,
já
indica
amo vocês.
Gente.
Então, adorei, assim, achei um super projeto.
Bacana.
Muito legal, que... Importantíssimo, né?
Bacanudo.
Vale super da pena.
E agora, gente...
Segue lá.
O meu outro indica é as Irmãs de Pau, que lançaram um álbum chamado Dotadas.
Babado,
muito
confusão
bom,
e
gente.
Dedo na cara.
Dedo na cara.
Afro Boneca e Vita Pereira, as Irmãs de Pau. Muito boas músicas, bem putaria, bem babado. Inclusive, sim, umas partes se encaixam com o nosso episódio de hoje.
Ventura Profana fica no chinelo.
Puta, não Ventura fica, Profana não. Não fica no chinelo, amor.
Ventura Profana, Ventura inclusive Profana eu passo é essa indicação tudo. Pro Guilherme, eu obrigo ele a
essa
indicar.
Indicação ia ser deixa eu terminar. Agora, vocês falaram.
Agora deixa eu terminar as Irmãs de Pau, gente. Vão lá ouvir Irmãs de Pau, que tá babado esse álbum. Tô amando muito a Lagressão. E duas travestis pretas, né?
Gente,
e se eu não me engano, são de Itapevi.
Itapelonze.
E acabaram de lançar um clipe fodástico com o Jupe do
tudo
bairro.
Tudo é bom, né?
O Jupe do bairro. Então é isso, gente. Sigam as bonecas.
Tudo que tocam vira ouro.
É. Sigam as bonecas lá. O Instagram delas também é Irmãs de Pau. E vão lá, gente. Arrasem.
É isso. Gente, o meu indica... Primeiro eu vou indicar um perfil no Instagram... Que eu tô pesquisando.
Ela não sabe qual ela vai procurar.
Não, eu sei. É porque eu quero ter certeza do sobrenome. Porque se eu indicar o sobrenome Bad errado... Gal, ah, tá Xavier. Certo. Bad Gal Xavier. É... Marina Mônaco. Gente, é o melhor...
Você ouviu?
Amiga, eu ainda não ouvi. Eu ainda não ouvi, porque eu não gosto de ouvir. Você
disse, olha, verdade, vocês arrasaram nesse episódio do Tretas Gastronômicas.
Meu, tá bom.
Ai, desculpa.
Eu amo spoiler. A Marina. Eu amo o Instagram da Marina. Eu, tipo, passo horas vendo
como
tudo
que
ela
gosta. Outra, que tá
a Clarice.
Clarice também Clarice, é maravilhosa.
Clarice, eu amo a Clarice. Eu amo a Marina. E o Instagram da Marina, gente, só comida. E ela ensina
delícia,
passo a passo das receitas. Gente, muito bom. Sigam, vale a pena e façam as receitas.
E a Marina, se eu não me engano, ela é do Pará, né? Acho que ela é do
Pará. A Clarice é do Pará.
A Clarice que é do Pará.
Aham. Uhum.
E... Tá vendo? Eu ouvi, tá, Santíssima?
Porra, um dica é meu.
Desculpa.
Agora, o meu segundo indica é Aventura Profana. Tem que ser Aventura Profana, porque Aventura Profana...
Porra!
Aventura Profana, ela parece aquele gay que saiu da igreja e se revoltou.
Travesti.
Travesti, que ela é travesti.
Travesti.
E tipo, ela...
Saiu da igreja e voltou transicionada.
Sim, tipo, é muito bom. Todas as músicas dela são muito boas. É uma vibe muito gostosa.
E acho que pega bastante quem foi da igreja, né?
Pega.
Muito.
Gente, tipo, a vibe das músicas, principalmente de Resplandecente, é muito música
gente,
de crente.
É, inclusive, aqui eu vou lançar um projeto que a gente quer fazer, de conversar um pouco sobre isso, que é, mensalmente, a gente quer estar com a ideia de fazer um episódio falando sobre um artista LGBT.
Sim.
Quem é mais?
Conta da Catarina.
Fala da Catarina, caiu.
Travou, Maikinha.
Caiu
travou.
Aqui.
Então, se vocês gostarem da ideia, fala pra gente, porra. Gente, fala com a gente.
Interage, caralho. Gente,
manda
seus amigos da onça.
Ai, vocês é tudo falso, né?
E ouve, né?
Então, se vocês
escuta
quiserem...
Escuta e interage.
Vão lá no nosso Instagram, mandem...
Vou subir uma caixinha.
É, a gente vai subir a caixinha e vocês mandem...
E aí
mandem
já vou pedir indicações também.
Indicações. Sim. Mandem indicações de artistas, LGBTs, cantores, artistas... Pintores,
cara não, é quatro. Não só cantor, é. Artista.
Beyoncé.
Artista.
Atores.
Artista, artista dona do mundo.
Gente, LGBT mandem que a gente vai
a
fazer um...
Ela é friendly.
A gente vai fazer um textão, vai estudar.
Sim.
E vai...
Vamos falar tudo sobre a pessoa.
Wikipédia.
Quer dizer, quase tudo.
Quase tudo também.
É. E é isso, gente. É isso, galera?
Pera.
Mais alguma coisa?
Sim, segue a gente no Instagram. Né?
Pelo amor de Deus.
Pod.atroz. Interage nos posts.
Por favor.
Eu não vou falar que vai ser a última.
Gente, assim, a Gabi Amarantos interagiu com a gente.
A Lineker!
Ela não só visualizou, ela curtiu.
Ela curtiu, ela interagiu
só
com a gente.
O que você tá esperando pra
curtir?
Interagir
gente,
com a boneca?
Curte, comenta, responde as caixinhas.
Não tô entendendo.
Fala com a gente.
Desenha.
Irmãs de Pau, Ventura.
É,
eu quero
gente,
vocês
eu quero vocês interagindo também.
Ai, Hollywood, eu quero que vocês interajam comigo.
Hollywood,
eu quero que vocês interajam.
É louca. É...
Sigam nossas redes também individuais.
Sim, as pessoais.
Antes disso, se você tiver alguma dúvida, história, angústia, anseio, mande um e-mail para o nosso e-mail podeatroar@gmail.com.
_ Bad Gal Xavier.
Vamos lá, gente, agora as nossas redes. Né?
Peraí, se você tá ouvindo a gente em
porra,
qualquer plataforma,
tá vendo, né, gente?
Em vendo. Qualquer plataforma, clica no seguir.
Sim, e no sininho.
E ativa o sininho.
Porque toda vez que sair um episódio novo, você vai ser sinalizado que...
Ai! Ai, o episódio vai sair que horas? Que dia vai ser o episódio? Você segue a gente no Instagram?
Para de mandar
ativa
na DM.
O sininho.
Para
de mandar
na
DM. Gente!
Toda sexta-feira.
As amigas no WhatsApp.
Às vezes acontece.
Às vezes acontece que é sábado.
A gente sabe. Mas vai estar lá. Se você colocar o sininho, ele vai aparecer pra você.
É.
Então, vai lá.
Ativa o sininho. Aí vem as meninas no WhatsApp.
Tô esperando, vai lá. Pronto?
Pronto. Pronto, fez. E as meninas vêm
e se não fez?
Porra, cortou. De novo.
E se não fez, gente?
Eu tô vendo.
Você vai, não vai dormir direito hoje?
Deus
não vai
tá vendo. Vendo.
Não vai
Deus
mesmo.
Tá vendo.
É. Macumba.
Aquelas. E as meninas vêm no WhatsApp. Ai, que dia que saiu o episódio? Quero saber o episódio. Gente.
É sexta-feira.
Segue no Insta.
E se não tipo, sair na sexta, a gente vai avisar.
A gente vai subir um post.
Na onde? No arroba pod.atroaz.
Atroz.
Atroaz. Ponto atrás.
É isso. Ponto
atrás. Ponto atrás.
Sua rede
atrás.
Sua rede social.
Arroba Badgals Xavier.
Todo mundo tá enjoado de saber. Não aguento mais.
E tem minha, tem minha rede secundária, arroba Beyoncé.
É isso.
É isso, garotas.
Que me segue lá, eu, ok, Rafa. Uhum. Arroba eu, ok, Rafa.
Todo dia isso.
Quem vai
todo
você?
Santo dia. Ai, ninguém me arroba. Enfim, se você quiser ser meu arroba, manda lá na DM. Um beijo pra vocês e obrigada.
O Rafa tá super.
Bicho ativista.
Ah, eu sou ativista, tá? Não ativa.
Oxe, não era passiva?
Gente, agora sou eu, o mais babadeiro.
Ai,
mais lindo.
Bonito.
O mais babadeiro. Beijo, Gal Xavier.
O homem do mundo.
Gente, fiz minha barba hoje, eu tô, ó, finíssimo. Vamos lá.
Tirou tudo pra mim.
Arroba anacrônico, underline, underline, 22.
Por que underline?
Por que os underline?
Não, é porque é anacrônico.
Ai, gente.
Ai, porque é medigal. Por causa da sua mãe.
Cadelinha da Peach.
Ai.
Vamos lá,
e a
lá,
outra
gente.
Cadelinha da Beyoncé.
Sigam
só
lá.
É a autêntica.
É da Rihanna.
É da Rihanna que eu
ninguém
falei.
Me respeita.
Não.
Ninguém me respeita. Sigam lá, curtam minhas fotos.
Quem quer respeito,
compartilhem.
O único que tem voz nesse podcast é os crentes.
Ai, não. Gente. Mas eu não era crente, mas era católica. Um discípulo. Eu comi
o
pão.
O Rafa é presbítero.
Discípula, presbítera
discípula.
E cristã.
E cristã.
Somos nós.
Você era cantora na igreja.
Ah, cantora.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
É isso. Temos.
E temos. E
temos.
Viva a diversidade.
Odeio crente. Odeio crente.
Conta da cadaria.
eBay. eBay. Aleluia. EBay.
Se esses porra não ouvir, gente, eu vou pegar a porra.
Mas vão ouvir sim.